Bem-vindos ao episódio 59 do Outro TechCast. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo que a Apple está levando dos Estados Unidos.
Estados Unidos processa a Apple por monopólio, cara. O próprio país da maçãzinha processando ela agora. Já não bastasse a Europa, agora também os Estados Unidos. O que tá rolando aí? Fala aí.
Cara, tem umas coisas bem bizarras e tem algumas coisas que fazem sentido, né? É, eu não peguei o documento pra ler, porque eu tenho mais o que fazer também, né? Mas são 80 páginas lá dizendo que a Apple é um monopólio e porque por causa dela, outras fabricantes não conseguem espaço no mercado, né? Mas basicamente tem, acho que, cinco pontos importantes aqui que eles estão comentando, né? Que a Apple, ela meio que bloqueia super apps, tipo o WeChat, né? WeChat, ele é um aplicativo que faz tudo. Se duvidar, você consegue ter até... O quê? Acho que ele tem banco, ele tem mensagens, rede social, faz de tudo, né? Pagamento e tudo mais. Então, esse tipo de aplicativo, né? É o que o Elon Musk quer fazer com o Twitter lá, mas que... Até agora não deu em nada. Então, basicamente, eles falam que
é um negócio que eu fico meio curioso também. Tipo assim, é na China que tem o WeChat?
É, na China. Na China. É. Lá é super famoso isso.
As pessoas querem isso? Porque eu não gostaria que misturasse tudo. Então, será que as pessoas querem um app que misture tudo? Porque, tipo, eu não tenho a menor vontade, cara, de misturar finanças com mensagem e tal. Tipo, o WhatsApp já faz um pouco disso, né? Que ele consegue... Ainda consegue fazer pagamento?
Eu não sei se já saiu do Brasil ou se os bancos pararam de usar, mas faz pagamento, mas ninguém usa. Basicamente.
Mas... É, pessoalmente eu não usaria.
É, eu também não. Eu não gosto de aplicativo que faz tudo. Primeiro que tudo que quer fazer tudo não faz nada... E de maneira excelente, né? Então,
sim.
Até hoje eu não vi um aplicativo que quer fazer tudo que funciona direito. O WeChat, inclusive, não funciona muito bem pra tudo, né? Mas eu acho que é muito cultural esse esquema, sabe? Tipo, funciona muito bem na China, porque lá eles fazem de tudo em um lugar só. Mas você vê que nessa parte do mundo, ninguém quer isso também. As pessoas têm costume de ter vários aplicativos pra várias coisas, né?
É, talvez se desde o começo fosse assim, hoje em dia não seria estranho, né? Mas pelo contrário, né? A gente sempre foi... Teve vários aplicativos, tinha que usar vários aplicativos. Mas eu acho muito estranho, cara. Tipo, uma coisa que eu notei esses dias e eu fiquei pensando... Caraca, que zoado. Meu banco, ele substituiu o search do aplicativo... Por um chat com AI.
Nossa.
Primeiro que ficou bem mais lento. É tipo assim, se você procurava em 2 segundos, agora leva 30 segundos pra começar a funcionar o chat.
Caramba, cara.
E daí eu fiquei pensando, então quer dizer que todos os meus dados financeiros estão sendo alimentados na AI, que provavelmente é a OpenAI que eles estão usando. E eu não lembro de ter marcado nenhum checkbox. Provavelmente eu marquei, mas eu não lembro. E eles tornaram o search principal deles essa feature.
É bem zoado, cara. Bem
zoado, mano. Zoado. Tipo, enfim, eu tenho preguiça de reclamar e mudar de banco, né? Mas eu acho zoado. Daí imagina, tipo assim, o Twitter consegue também ter acesso às suas contas bancárias. E consegue, sei lá, ver seu plano de saúde, daí integra tudo. Mas tem certas informações que tem que estar bem distantes umas da outra. Tipo, dados médicos com sua conta bancária, sabe? Tem que estar bem longe.
Exatamente, cara. E outra coisa também, tipo, pro governo chinês, o WeChat ele é muito importante. Porque o governo chinês, ele basicamente tem um olho em tudo, né?
Exato.
Os aplicativos... Monitora
um lugar só.
Então, todos têm backdoor, isso já é conhecido, inclusive as empresas mesmo já... O governo obriga eles a ter, né? Então, Eu acredito que parte dos Estados Unidos querer super aplicativos no iPhone também é por isso. Porque também não é surpresa pra ninguém que os Estados Unidos monitora toda a população deles, né? Apesar de muita gente de lá achar isso um absurdo, é normal eles fazerem isso. Só que com o super aplicativo fica muito mais fácil, porque é o que você falou. É, são seus dados bancários, com suas redes sociais, com, sei lá, seu aplicativo de... É, pedir comida e junto com o seu plano de saúde.
É tipo assim, tá entregue de bandeja, cara. É. E daí, eventualmente, algum dia você recebe um e-mail, ah, tivemos uma brecha e vazou tais informações. Mas fique tranquilo, é só mudar a senha. E segue a vida. Quantas vezes já você recebeu e-mail falando disso, cara? Uhum. Eu recebi esses dias de algum lugar aleatório que eu fiz compra um tempo atrás, mas coisa de saúde, então tipo... Agora alguém sabe que o Bruno comprou tal remédio.
É, então. Entendeu? Exatamente, cara.
E a gente esquece muito rápido. A gente não liga, não dá muita importância.
Uhum. E é, cara. Então, tá tendo essa conversa de que eles querem que super aplicativos estejam dentro do iPhone. Eles falam também que a ideia é facilitar a troca de usuários de iPhone para dispositivos concorrentes também. Porque, vamos supor, o WeChat funciona no Android e... Aliás, o WeChat funciona no iPhone também, tá? Não sei porque que eles estão reclamando disso, mas enfim. Talvez seja pelo método de pagamento, essas coisas, né? Mas, na teoria, tipo, a pessoa conhece aquele aplicativo, instalou no iPhone, beleza. Eu posso instalar no Android, eu tenho a mesma experiência. Não necessariamente é bom, porque são sistemas diferentes, o design tem que ser diferente, tem que ser algo que faça sentido. Mas essa é uma das ideias também, tipo, facilitar a transição de usuários de iPhone para outras plataformas. Que é uma das coisas que eles reclamaram também, tipo, eles
que
falam
também
que...
sem fundamento, né, cara? Porque, tipo assim, todo app que é multiplataforma, seus dados já estão numa nuvem, você já consegue migrar. Quase todo app, né? Tem exceções, tipo, o WhatsApp até um tempo atrás não dava. Mas daí porque o WhatsApp, tipo assim, ele foi comprado pelo Facebook e tal, e ele não foi feito pra ser tão grande assim e tal.
É.
Mas a grande maioria dos apps funciona. Por exemplo, agora uma perspectiva de desenvolvedor, né? Se você usar o Cloud Kit, né, que é... Bom, pra quem tem, é tipo o Firebase da Google, só que da Apple, né? Cloud Kit consegue armazenar informações no banco de dados e tal. Se um app usa isso, migrar se torna difícil, porque não tem como acessar a Cloud Kit por um aplicativo de Android, né?
Uhum.
E qual que é o apelo de usar o Cloud Kit? É porque você tem um banco de dados e algumas outras utilidades gratuitas para usuários e bancos imensos, entendeu?
Uhum.
Que no Firebase você teria que pagar dependendo da quantidade de dados e quantos usuários. Então, apps com isso não migram tão fácil. Mas são minoria. Tipo, quem realmente tem plataformas grandes e muitos usuários, normalmente usa coisas mais multiplataforma, tipo Firebase.
Uhum.
Então... Mas eu acho palhaçada. Tipo, tem até app feito pra migrar, não tem? Do Android pro iPhone, do iPhone pro Android. Acho que o Galaxy fez também, tipo, um app tutorial pra migrar.
A própria Apple tem o aplicativo pra migrar de iPhone pra Android e o contrário também de Android pra iPhone. Tipo, eles fizeram.
Tem de iPhone pra Android?
Uhum. É recente esse de iPhone pra Android, mas tem também. Então, eu achei isso um absurdo, cara. Outro ponto que eu dei risada quando eu li, cara, que eles falaram que a pessoa que tá usando o iPhone ali, do jeito que o iPhone é feito, o design do iPhone, do sistema operacional, no caso, né, do iOS, ela vai ter muita dificuldade pra ir pro Android, porque ela não vai saber mexer. Aí, a primeira coisa que eu pensei foi, aprende, né? A pessoa não é quadrada, ela precisa...
Exato.
Pra ela funcionar na sociedade, ela precisa aprender alguma coisa, né? Senão, acaba sendo um pouco inútil. E outra coisa também é... E pra quem quer ir do Windows pro Mac, ou do Android pro iPhone, ou do Linux pro Mac?
A empresa tem zero responsabilidade de fazer uma interface que, né, torne-se fácil você acostumar com outras plataformas.
Exatamente, cara. Esse
detalhe,
ponto...
Minha avó mudou do Android pro iPhone e foi suave, então qualquer um consegue.
Né? Então, pra mim, cara, tipo, zero cabimento, e tenho certeza que as pessoas que colocaram esses pontos lá não têm conhecimento de tecnologia pra ter esses fundamentos. Foi tipo, ah, não, juntou um monte de empresa.
Isso é merda. É porque tem um monte de pontos que são relevantes. Mas você coloca esse monte de lixo junto, daí o pessoal zoa, tipo, vira uma piada.
Exatamente. Exatamente, cara. E eu não vi a lista de empresas que tá, que estão juntando nessa, nesse, que é, nesse processo, mas parece que o Spotify tá junto, como sempre, né? O Spotify adora meter um processo na Apple.
Deve ser Fortnite, ou a Epic Games,
a Epic deve estar, tá, se duvidar a Microsoft deve estar, tá também, eu não duvido nada.
Eles devem ter um grupo no Zap, mano, eles vão pra Bariloche dar um rolê de vez em quando.
Então, exatamente, cara. E nossa, cara, é uns argumentos bem toscos, assim, sabe? Esse da pessoa precisar aprender foi a gota d'água pra mim. Eu olhei e falei assim, nossa, imagine como seria fácil a minha vida se eu não precisasse aprender nada, sabe? Fosse tudo de mão beijada pra mim.
Sabe a merda, cara? Tipo, é uma discussão muito difícil esse assunto, porque a Apple não tem monopólio. Ela não tem a maior parte do mercado. Exato. Talvez o americano. Acho que tá 50-50 nos Estados Unidos, não tá?
Ela tem 50%, mas as outras fabricantes é tipo... Se for comprar iOS e Android, é 50-50. Se for comparar Apple, Samsung e outras marcas, aí tipo, Samsung é 28% e as outras vão pegando as outras partezinhas, sabe?
Tem que considerar como todo um resto, né? Porque compra iPhone porque... Quem gosta de iPhone, não tem muita opção. Você vai de iPhone 15 pra 14 ou XR. Agora, Android, você tem um leque, né? Então, as pessoas se dividem em várias marcas. Mas o que eu ia falar é, tipo assim... A Apple criou tantas funcionalidades e coisas legais que as pessoas curtiram, se apegaram... E agora ela tá sendo punida por ter feito um bom trabalho.
Exatamente, né? Cara.
Querem punir por ter feito um bom trabalho. E não em tudo. Tem coisa que eu acho zoado, por exemplo, do Spotify. Spotify concorrer com Apple Music no mesmo mercado e o Spotify ter que pagar uma comissão que o Apple Music não tem, porque é a comissão da Apple. Tipo assim, se você for lá capitalista raiz, você vai falar, foda-se, a Apple criou a plataforma, gastou com isso, ela tem direito. Mas não tem muito fair play, na minha opinião. Tipo, por que não isentar o Spotify ou pôr uma taxa bem menor? Tipo, sei lá, acho que o Spotify não ia pegar mal de pagar 10%. Né?
Já é bem melhor.
É. E porque, ok, eu acho que deve existir uma vantagem pra Apple. Ela realmente teve todo o trabalho de criar o ecossistema e tal, não sei o quê. Ela tem que se beneficiar com uma integração melhor tal. E ela não impede o Spotify de integrar nada do que ela faz. Tipo, o Apple Music tem tais features que o Spotify pode implementar também. Inclusive, até hoje o Spotify não tá no HomePod porque não quiseram. Porque o YouTube Music já tá.
Então, né? Exatamente, cara. E aí que também vai pegando outros problemas, né, cara? Tipo... Você vê que é um monte de empresa reclamando desses esquemas de ser justo, da Apple cobrar ou não esses valores, mas quando a gente entra na parte do iOS ou tvOS ou no próprio Mac, a gente realmente não vê essas mesmas funcionalidades, né? Tipo, pô, o tvOS principalmente, né? É uma plataforma pequena, se for pensar. Apple TV não é todo mundo que tem. Mas cadê os aplicativos dos grandes? Acho que Spotify não tem pra Apple TV, né?
Acho que fizeram, cara. Fizeram um tempo atrás.
Ah, menos mal, então. Então, menos mal.
Não tenho certeza, mas eu acho que fizeram.
Mas aí você vê esse tipo de coisa acontecendo. Então, tipo... O usuário de iPhone vai correr pra Apple, porque é o que tá melhor integrado. Se os aplicativos conseguissem... fazer a mesma coisa, aí quem sabe a situação fosse um pouco diferente, né? Mas sei lá.
E a verdade é que só existe debate mesmo, nos Estados Unidos, porque no resto do mundo, não é essa, tipo, todo mundo tem iPhone e só.
E outra, quem tem iPhone aqui no Brasil, por exemplo, usa Spotify. Não é todo mundo que usa Apple Music.
Exato.
Então.
É, se. É que aqui em casa tudo é integrado com a Apple, né? Então, se o Spotify tivesse todos os recursos do Apple Music, provavelmente eu estaria no Spotify, porque a Dani gosta mais também, e não teria motivo pra ficar no Apple Music.
Uhum.
Só porque eu pago o Apple One, né? Então, talvez financeiramente. Mas não teria um grande motivo, né?
Uhum.
Mas é, cara, essa discussão é esquisita. É, parece que estão punindo pelas pessoas gostarem da marca, sabe? Porque ninguém... O que te impede de mudar pro Android? É só mudar.
Então, essa era uma coisa que eu queria comentar, cara. Tipo, em que momento as pessoas dos Estados Unidos estão sendo obrigadas a usar o iPhone? Porque... Ou o ecossistema da Apple. Porque... Tá, tem uma pressão social que só cede quem quer, né? Todo mundo tem o livre-arbítrio aí, inclusive os Estados Unidos adora de falar que é the country of the freedom, né? Todo mundo livre pra fazer o que quer. Então, ninguém tá apontando a arma na cabeça da pessoa e falando, ó, você tem que usar iPhone, senão você não
talvez
vai ser aceito.
Texas.
É verdade, no Texas pode ser. Mas, tipo, as pessoas têm liberdade pra ir pra qualquer lugar, né?
E tem outra parada também, tipo, não sei, tem que pegar os dados, mas eu não acho que todo mundo que tem iPhone tem Mac, por exemplo. Todo mundo que tem iPhone tem HomePod,
né?
Eu acho que tem muito caso que nem, por exemplo, o seu. Você tem Windows, iPhone, a Alexa, Google Home. Tipo assim, você nem tá preso 100% no ecossistema, né?
Uhum.
E quem tá, tipo, eu também não tô, porque eu uso outras plataformas. Mas tudo que eu comprei da Apple foi porque eu quis e eu tô ciente. Tipo, se um dia eu quiser mudar, tem que vender tudo e tal. E... sei lá. Tem que dar um pouco de crédito pras pessoas, sabe? Elas tomaram as decisões.
Exatamente.
Ou não muda pra Android. Por que você precisa poder mudar também, né?
Uhum.
Não, poder você precisa. Mas por que você tem que mudar?
Uhum.
O que tá ruim?
Exatamente, cara. É, eu acho que é muito... esse esquema de... sei lá, eles estão jogando a culpa no lugar errado, né? É, claro, a Apple tem sim sua parcela de culpa, de... não culpa, né? Mas ela criou esse ecossistema para as pessoas ficarem dentro dele, né? Tanto que o AirPod funciona melhor no iPhone do que no Android. O Apple Watch só funciona no iPhone, não funciona no Android. Mas assim, se você quer trocar, vende, pô. Vende, compra um smartwatch diferente. Ah, o AirPod talvez não vai vender porque já tá cheio de cera do ouvido.
Se então, você for na Samsung, eles aceitam seu iPhone de entrada.
Né? Exatamente, cara. Inclusive, eles pagam mais pelo iPhone do que pelo próprio Galaxy deles. Que eu fiz vi lá no site deles lá. Falei, ó.
Porque tem um ótimo valor de revenda. Tipo.
Uhum.
Enfim, não tem muita desculpa, cara.
É.
E essa palhaçada dos Estados Unidos também de balãozinho verde e azul.
Que é um dos pontos aqui, cara. Que acho
americanos,
que...
acordem, velho. Vai pro outro aplicativo.
Exatamente, cara.
Discussão infantil.
Esse ponto é ótimo, cara, porque eles falam aqui, ó. Eles estão suprimindo a qualidade da troca de mensagens entre iPhone e plataformas concorrentes como o Android. Aqui eles falam especificamente de SMS. Então, pelo que eu entendi, nenhum outro aplicativo para iPhone pode usar as mensagens de SMS. Só o iMessage. Então, aí até que eu entendo, porque, né, você não pode usar outro aplicativo para receber essas mensagens. E isso é muito comum nos Estados Unidos.
É, mais uma vez, punindo a Apple por ter feito um bom trabalho. Tipo assim, em vez da Apple ter feito o aplicativo iMessage, ela falou, não, eu vou deixar tudo no aplicativo de mensagens e vou dar este benefício ao meu usuário.
Uhum.
Enquanto o usuário de Android, ou sei lá, na época o Windows Phone também, usa o SMS, que é o que todo mundo tá usando. Agora, por que a Google fez o RCS, a Apple é obrigada instantaneamente a implementar?
Não. Então,
não faz o menor sentido. Essa discussão existiria se o iMessage fosse um app separado? Não.
Não.
Não
existiria. Exatamente, cara.
Todo mundo tem a opção de baixar um app de terceiro. Tem Telegram, WhatsApp, até Instagram, Twitter tem chat também. Agora o Twitter tem até vídeo call, né?
É, então. E é aquele negócio, cara, tipo, a Apple criou o iMessage porque o SMS e o MMS, se eu não me engano, era cobrado nos Estados Unidos na época. Então, era o mesmo esquema que o Brasil, né? 50 centavinhos você mandava uma mensagem. Então, eles resolveram o problema que tinha, que era o alto custo de comunicação. E aí, com esse problema resolvido, agora eles também estão sendo punidos porque, tipo, a gente tem que ser mais aberto, tem que adotar tudo, não sei o quê, blá, blá, blá.
É.
Então, só que pra mim, cara, não me interesso muito, porque é o que você falou, eu uso WhatsApp. Porque muita gente usa WhatsApp. Então, eu converso com um monte de gente. E muita gente ou usa Android, ou usa o iPhone, ou tá conversando do PC, que, né, tem WhatsApp pro computador.
E outra, vamos supor que quem tá acusando tenha razão. A Apple já falou que vai fazer o RCS agora em 2024, no iOS 18. Já tá resolvido, não tem que discutir mais.
Tem essa.
Porque foi tanta pressão, tanta injeção de saco que ela tá fazendo. E eu acho legal, tipo, se eu pudesse escolher, eu escolhi que tivesse mesmo o RCS. Mas.
São mais opções,
né? Obrigar eles a fazer, eu acho zoado.
Inclusive, eu não sei se você ficou sabendo, mas tem rumores de que a Apple só implementou o RCS porque a China estava pressionando, porque lá o RCS também vai ser pesado nas operadoras. Alguma coisa assim.
Pode ser, cara, pode ser.
E lá a Apple tira muito dinheiro de lá, né? Então, parece que tem disso também. Mas...
Cara, todo esse rolê é o equivalente a, por exemplo, eu chego no seu canal do Complicando Tech e falo: cara, você fala de marca tal, tal e tal. Agora você vai falar da minha marca. Por quê? Ué, por que você não vai falar, cara?
Exatamente.
Por que não? É injusto comigo, não é?
Não é? Exatamente.
Tem que incluir as pessoas que compram o meu produto. Você vai falar porque eu quero, não porque vale a pena pra você.
Exatamente. Exatamente. É uma discussão muito besta, cara. É muito besta.
Nada a ver, cara. Nada a ver.
E essa discussão vai longe lá, né, cara? Eu acho que não deve acabar tão cedo. Eu acho que o SMS tinha que acabar de vez. SMS, MMS. As operadoras já provaram que elas não sabem fazer esse serviço direito, né? Tanto que a gente tem diversos aplicativos pra isso. Então, eu acho que poderia ser menos um serviço que eles dão pra, sei lá, desafogar a infra deles que já é ruim e tentar fazer outras coisas melhores, né? É o que eu comentei no começo do podcast. Eles fazem de tudo, só que ruim. Em vez de focar numa ou duas coisas pra fazer de maneira
excelente. Na verdade, ele só é antigo. Tipo, não evoluiu.
Exato.
Ou, se você contar que o RCS é a evolução, evoluiu. Mas também já foi provado que o RCS não tem criptografia ponta a ponta, então...
É.
Qual que é o benefício perante WhatsApp, iMessage e outros, né?
Exatamente, cara. Então é bem zoado. E outra coisa, tem outro ponto aqui que, inclusive, que eles já resolveram, né? Eles já resolveram o RCS, resolveram, né? Vai ser implementado no caso. Mas eles comentaram de que a Apple bloqueia aplicativos de streaming em nuvem para coisas como videogames, que reduziriam a necessidade de hardware mais caro. Ou seja, você não poderia ter um aplicativo de streaming do Xbox... Como é que é o nome? Game Pass Cloud, alguma coisa assim. Ou do Stadia, que não existe mais, né? Só que a Apple já resolveu isso também. Já tem um aplicativo de streaming, né? E o mais bizarro é que essa...
Não, ela não resolveu. Ela recentemente falou que ia liberar.
É, então, e tá liberado, não tá? Eu acho que eu tenho... Eu consigo baixar o aplicativo do xCloud.
Acabou de anunciar com o iOS 17.4? Já tá disponível?
Eu acho que já. Deixa eu ver aqui, Game Pass.
Falou que o pessoal tinha o app pronto já, então. Só esperando a permissão.
Xbox Game Pass, pra quem estiver vendo.
Mas vê na descrição aí, dá pra jogar pro aplicativo?
Eu acho que tem, cara, porque esse aplicativo nem poderia... Nem tava na App Store, sabe?
Mas eu tô caçando aqui. Na opção de atualizações dele, updates, e vê, tipo, um update antigão, se tem.
Boa. Ó, outra coisa que eu não gosto também, todo o histórico de versão do aplicativo é assim, ó: bugs, nós destruímos todos os que conhecíamos. Tem 30 versões e aqui é o mesmo texto. Então, tipo, eu não sei o que aconteceu no aplicativo. Mas eu acho que
tem
liberou.
Um monte de versão.
Tem um monte de versão.
Então, o aplicativo já existia antes de poder fazer cloud game. Então, provavelmente ele era uma lib que você conseguia ver seu progresso nos jogos, mas não podia jogar efetivamente.
Muito provavelmente.
Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que não liberou ainda, cara. Não tem nenhum app de streaming disponível.
Eles comentaram, cara, num post que eles colocam naquele newsroom lá, sabe?
Mas... Então, eles vão permitir a partir de agora, mas eu acho que não, ninguém fez ainda o aplicativo, entendeu?
Entendi. Bom, mas tá liberado. Isso é o que a gente já sabe. Eu não tô achando nada aqui.
Essa regra de não poder é coerente, porque se você não permite aplicativos de loja de terceiro, você permite o streaming de um game. O que é um game? É um aplicativo da categoria jogo. Mas é um aplicativo, certo? Você tá streamando.
É um vídeo. Você tá streamando num computador separado.
Pro usuário final, qual que é a diferença? Vai aparecer na tela, certo?
Sim, mas você não consegue executar código arbitrário no... por meio de streaming de jogo.
Ué, você consegue fazer uma compra sem usar o...
Sim, isso faz sentido.
Na verdade, você consegue fazer um monte de coisa. Você consegue baixar um torrent, que não pode na App Store.
Mas você também consegue fazer compra
no... seu jogo baixa torrent.
Você consegue fazer compra no Amazon Prime também, por exemplo. Ele é um aplicativo de streaming.
A categoria do Não, pera. Prime Video?
Uhum.
Se você faz compra dentro do app, a Apple pega a comissão.
Ah, é verdade. Tem isso.
Mas eu tenho a impressão que o Prime Video não tem como comprar pelo app. Tem que comprar pelo site e ver no app.
Tem como comprar. Inclusive, no aplicativo da Apple TV, você pode comprar e alugar. Direto nele.
Não. Opa, mas da Apple TV, sim. Agora, o Prime Video.
Prime Video, o aplicativo do Prime Video. Você abriu o Prime Video, você tem o que você consegue assistir no Prime e você tem a opção de comprar e alugar dentro do app.
Ah, caramba, então eles estão lá pagando a comissão e foda-se.
A Amazon gosta de gastar dinheiro.
Mas esse não é o ponto. O ponto é que se você fizer streaming de jogo, a Apple não revisou aquele jogo. Entendi. Então, basicamente, ela tá dando um tratamento diferenciado pra quem tá fazendo streaming de quem tá fazendo um jogo pra App Store, entendeu?
É que na teoria você pode comprar coisa dentro do jogo, né?
Então, sim. Então você pode fazer o que você quiser dentro do jogo, cara. Uhum. O que é um jogo? Eu posso fazer um jogo que eu tenho um bonequinho, que ele entra numa sala, abre um computador e baixa torrent. E baixa torrent de verdade.
Exato.
Mas... Não tem diferença.
Mas aí, vamos pensar. Beleza, vamos supor que a gente baixa o torrent. O arquivo nunca vai chegar no iPhone. A pessoa vai poder fazer coisas ilícitas ali, mas no fim das contas, o servidor é o da Microsoft, por exemplo, que tá rodando o Xbox. Porque não vai ter compartilhamento de arquivo, né?
Ah, mas daí tem outras formas, tipo, vem por e-mail, um link.
Ah, sim.
Fica na sua conta, entendeu? O Torrent foi só um exemplo, mas dá pra você fazer qualquer coisa, né? Meu ponto é, um jogo nada mais é que um aplicativo que dá categoria jogo. E fazer o streaming no jogo não torna ele mais seguro ou menos seguro. Não, seguro sim, porque o streaming não vai ter como zoar o seu celular, né? Mas
o que as suas ações pode fazer,
dentro,
né,
do jogo, exato.
Sim.
Isso você é verdade. Poderia, por exemplo, se alguém quisesse realmente fazer... colocar um Android dentro do iPhone por streaming.
Sim, poderia mesmo. E sinceramente, eu não vejo problema. Só que a Apple vê, né? Porque...
Não problema, incoerência. Como que você permite isso, mas pro desenvolvedor que lança na App Store você não permite a mesma coisa, sabe?
Verdade.
Tratamentos diferentes.
Isso é verdade.
Mas, e parece que o lance do streaming de jogo é o aplicativo que vai ser a biblioteca, digamos assim, né, o Xbox Game Pass, ele é responsável. Então, se tiver, por exemplo, algum escândalo, a punição vai pro Xbox Game Pass.
O que é o certo, né?
Sim.
Eles têm que ser responsáveis por isso, né? Mas...
Mas eu acho da hora que vai ter isso, cara, porque na época do Google Stadia, queria super jogar, tem Apple TV lá dando bobeira, não podia. Precisava de uma Chromecast ou jogar no computador.
Então, pra Apple TV vai ser muito bom, cara, que você já conecta o controle direto, putz, ia funcionar muito bem.
Sim, você tá com cabo de rede na Apple TV lá, diminui pra caramba latência e tal.
Mas, ó, se liga só no esquema estranho também. Antes da Apple permitir streaming de jogos, eu já conseguia fazer streaming de jogos pelo Steam Link. Ele se conecta direto no meu PC e faz streaming do que tá no meu PC. Inclusive, eu conseguia usar meu PC.
Mas daí ele não é equivalente a compartilhamento de tela?
Sim. Mas eu podia fazer compra dentro do PC. Sacou? Eu conseguia fazer tudo do que um streaming de jogos conseguiria fazer também. Inclusive, dentro da Steam, no Steam Link, ele abre a interface da Steam pra mim e eu posso ir lá comprar algum jogo ou eu posso abrir minha desktop e fazer o que eu quiser. Então, tipo, qual é a diferença? A diferença é que eu não tenho um título específico no aplicativo e por isso que ele... Talvez seja, né? Tipo...
E eu acho que é uma linha... É uma linha tênue aí, cara. Tipo assim... Compartilhamento de tela é permitido, certo? Você quer fazer um acesso remoto ao seu Windows e tal. É diferente de um aplicativo que faz streaming de jogos. Eu entendo que é muito parecido, mas ao mesmo tempo é diferente. Porque ó, um é local, o outro é em cloud.
Não necessariamente. O Microsoft Remote Desktop, eu acho, que é o nome do aplicativo. Eu consigo acessar um PC na nuvem.
Caso é acesso remoto ao computador.
Isso.
Sempre foi permitido. Uhum. Beleza. Agora o Steam Link, ele é quase equivalente ao Xbox Game Pass, certo?
É.
Você não vê a tela inteira do seu computador, você vê só o jogo.
Você vê os dois. Só o jogo. Ah, e se quiser, você pode ver a tela inteira também. Porque tem então modos dentro do Apple.
Então ele é o compartimento de tela.
É. Mas o streaming de jogos não deixa de ser isso também, cara. Ó, o GeForce Now. O GeForce Now é um ótimo exemplo. Quando eu abro um jogo da Ubisoft no GeForce Now, ele abre a tela de login como se fosse no Windows Server. E lá eu coloco meu usuário e senha, e aí ele sabe que eu tenho a conta da... Eu tenho aquele jogo linkado na conta da Ubisoft, sabe? É um negócio muito cabuloso, cara. Porque...
É um loophole aí, tipo... Então. Eu consigo enxergar a diferença, mas eu não consigo descrever a diferença. Porque quando você vai a fundo, mano, tudo é um computador que compartilha a tela.
Exatamente.
Certo? O YouTube é um computador que tá compartilhando o vídeo.
Exatamente.
Né? Então...
Eu
vejo coerência de até hoje não ter permitido streaming de jogos.
Uhum.
Eu vejo coerência. Agora, se eu acho que é uma decisão boa, não acho. Acho que o streaming de jogos é uma coisa super positiva.
Uhum. Eu sempre achei que isso era o que faltava na Apple. Inclusive, é muito difícil dizer que a Apple quer ver os jogos de maneira séria quando ela bloqueia tudo quanto é tipo de streaming, né?
Sim.
Que muita gente tá usando hoje em dia.
E tem outro fator também, né, cara? O streaming de jogos era proibido na App Store. O que o Google Stadia fez? Você acessava pelo browser e jogava.
Uhum.
Não tinha restrição, podia pôr em tela cheia. Eu usava o PWA, né? Ou aqueles aplicativos que são um site mascarado como aplicativo, que tem algumas coisas a mais e tal.
Uhum.
E funcionava. Então não era proibido o streaming de games, era proibido na App Store.
É.
Que volta pra coerência. Como que eles vão permitir aquilo sem revisão deles de cada jogo? E pro outro cara que tá fazendo o jogo pra App Store, ele passa por revisão e aprovação. É um pouco incoerente. Inclusive passível de processo, na minha opinião.
Uhum. Então. Esse ponto é bem complicado, cara. Porque se for pensar também.
A Epic Games. Se streaming de jogos fosse possível, a Epic Games podia processar eles. Você tirar eu da loja, mas o cara que tá na Xbox Game Pass lá, ele não passa por critério nenhum.
E, inclusive, a Epic, o Fortnite tá no GeForce Now. Então, o pessoal que tinha iPhone, que tinha o GeForce Now, tava jogando Fortnite assim. E fazendo compra dentro do aplicativo.
Não tem pro iPhone ainda.
Não, é o esquema do Safari também.
Ah, tá. Entendi.
Então podia usar de boa.
Se o Fortnite fizesse o seu próprio site que faz o stream do jogo, funcionaria normal.
Uhum. Exatamente, cara.
Só que nunca barrou uma URL.
Exatamente.
Tipo assim, existe o WebKit e que o WebKit permite, né? se você consegue fazer usando o que ele permite.
Beleza. Uhum, exatamente. Mas...
tem, inclusive, coisas bem avançadas, por exemplo. Se você for no... as configurações avançadas do Safari lá, tem várias coisas de AR, VR, track de mão, de ambiente, tem que ativar, não vem ativado por padrão. Uhum. Mas funciona, então você consegue usar aplicativos de VR dentro do browser e funciona. Caraca,
isso eu não sabia não. É? Isso aí é da hora. Sim. Caraca. Imagina quando tiver sites compatíveis com isso aí. Vai ser muito louco pra usar no Vision Pro. Uhum. Vai ser bem interessante.
Já tem, tem, se você jogar no YouTube, tem uns caras demonstrando o que, que o WebKit... não o WebKit em si, porque eu acho que é meio que alinhado entre o Mozilla, tá, eles têm as mesmas propriedades, uhum, pra você fazer tracking de cabeça, ambiente, de mão e tal.
Da hora.
Inclusive o ALVR, acho que esse é o nome, é, sabe o que eu tô falando ou não?
Da, o esquema da Steam pro Vision Pro, é, né? Sim.
Tá no Test Flight já. Então já consegue testar quem quiser. Tem lá... pelo que eu entendo, eu não testei. Eu baixei, mas eu não tenho as coisas configuradas aqui. Mas pelo que eu entendo, você consegue jogar o Steam VR no Apple Vision Pro usando as mãos?
Possível.
É.
E se duvidar, se estiver perto do PC, deve dar pra conectar os controles, né? Conecta no PC e só assiste o que tá na...
eu vi um vídeo de um cara usando os controles do Nintendo Switch. Agora, se era fake ou não, eu não sei, mas eu vi usando. Inclusive, mano, nossa, eu não sou gamer, né? Mas comprei o Cuphead.
Da hora.
Que jogo difícil, velho.
Sim.
Mas viciante.
Ele é feito pra ser difícil. É muito louco, cara.
Eu acho que eu demorei facilmente mais de 100 tentativas pra passar de uma fase lá. Facilmente.
É assim, cara. Cuphead é... ele só tem uma cara de ser um joguinho bobo, mas ele é complicado. É complicado. Mas é divertido,
é da hora,
cara.
Demais.
Uhum. Uhum. É bom demais, cara. Curto pra caramba. Mas, continuando na linha de aplicativos aqui, cara, acho que tem o último, peraí que minha... ah, tá, achava que a Alexa tinha disparado aqui.
Padrão.
Né? Mas eles também comentaram do bloqueio de desenvolvedores de terceiros para criar carteiras digitais concorrentes, né? Hoje em dia no iPhone só existe o Apple Pay e aí realmente, né? Quem usa o Google Pay não necessariamente ia conseguir migrar porque talvez o cartão não funciona, tem todo aquele esquema.
Então, eu tenho a impressão que todo esse processo ele foi esquematizado antes do anúncio recente da Apple... das mudanças, porque de novo, o NFC do iPhone agora vai ser disponível para os aplicativos implementarem suas carteiras.
Mas acho então, que isso é só no, na Europa, não é? Ou é mundial?
É, não sei. O do jogo eu sei que é mundial.
É,
isso é todo mundo. Agora NFC não tenho certeza.
Uhum.
Eu diria que se não for mundial agora vai ser rapidinho, cara. Vai ser rapidinho.
É. Que
e acho certo também, acho que restringir ao Apple Pay só faria sentido se a Apple não tirasse comissão. Como ela tira a comissão, acho zoado. Porque só ela pode usar. É um recurso do celular, como o Bluetooth, como o Wi-Fi. Qualquer aplicativo deveria ter a possibilidade de usar, né?
Uhum.
E daí, se tipo assim, tem uma falha de criptografia, uma falha de segurança, aí é a empresa do aplicativo que lute.
Exatamente.
Aí é mais um motivo pra Apple falar, tá vendo? Usa o Apple Pay, mais seguro, eu garanto.
É, então. Inclusive, sim.
E mesmo eles liberando, você pode apostar. Pouquíssimos vão adotar.
É isso que eu ia falar, cara. Eu não deixo de usar o Apple Pay pra usar um qual que é o... Santander Pay. Que esse foi engraçado, né? Foi uma vez eu fui no banco do Santander e a minha gerente queria empurrar tanto produto pra mim que... e aí eu perguntei quando é que ia ter o cartão do Santander no Apple Pay, né? Aí ela falou, dá pra usar no Samsung Pay, não sei o quê. E tem o Santander... eu não sei se era Santander Pay ou Santander Way, alguma coisa assim.
Way. É, eu tive o adesivinho lá.
É. Aí eu falei, mas isso não tem no iPhone, né? Aí ela fechou a cara pra mim. Ficou meio pé da vida. Mas enfim, é só essa discussão que eu tive lá. E...
aliás, hoje em dia tem no Santander já?
Eu acho que não. Eu pelo menos não
porque
lembro.
Eu tenho certeza que ele foi o último, se é que ele tem, tá na Apple Pay.
É. E tipo...
Como pode, né, cara? Um banco imenso.
É.
Que já tinha Apple Pay no Santander da França, Espanha, tudo. No Brasil, não.
Enfim. É porque, de certeza que algum brasileiro teve a brilhante ideia de usar a pulseirinha NFC e aí investiram pra caramba nisso. O que eu acho bobeira, porque eu já tenho uma pulseira com NFC, né? O Apple Exato. Watch. Então, pra mim, a coisa mais besta que tem.
Mas é acordo financeiro também, né? Parte da comissão vai pra Apple.
É, tem isso.
Tem várias coisas. Mas pra mim, o mais patético foi o Nubank demorar tanto. O puta banco digital do Brasil lá, original e tal. É. Foi um dos últimos também até a Apple Pay.
É, a maior desculpa do Nubank sempre foi que eles eram um banco pequeno e que os investimentos tinham que ser pra onde deveria ir. Só que, cara, a Apple Pay no Brasil, se eu não me engano, tem um monte de acordo pra não precisar... pra ter uma taxa muito pequena. Então, as taxas do Apple Pay no Brasil são muito menores que a do Apple Pay dos Estados Unidos, por exemplo.
Uhum.
Então, o Nubank demorou porque, sei lá, acho que queria...
Ficou priorizando o seguro do celular e coisa do tipo.
É.
Cara, juro pra você, pra mim, o aplicativo do Nubank, quanto mais pra trás você for no tempo, fica melhor.
Exato, eu concordo, cara.
Hoje em dia eu acho um lixo.
Hoje em dia virou o app do Itaú.
Verdade.
E olha que o app do Itaú até que é bom, se não fosse Sim. mais de meio giga. Mas ele é bonzinho. E eu tenho minhas teorias de que o Nubank demorou tanto pra entrar em carteira digital, porque parte deles crescerem foi o pessoal usando o cartão físico roxo. Então, tipo, a pessoa viu o cartão roxo e falava, é Nubank, o que você acha do Nubank? Será que é bom? Não sei o quê. Se eu não me engano, grande parte do marketing deles era isso, né? Era ter as pessoas
tudo
usando.
Ponto, né? Chegou uma época que eles já eram super conhecidos, não precisava mais do marketing e mesmo assim não tinha o Apple Pay.
Exatamente. Eu
acho que foi mais despriorização ou acordo financeiro que ficou pendente lá.
Uhum.
Mas ó, a gente falou mal do Santander, mas o Santander Way, que era o aplicativo do cartão de crédito, era muito bom. Muito, muito bom.
Ah, isso é
um... Pelo menos de visualizar a informação, né? Acho que executar coisas, não lembro se era bom. Você nunca teve?
Eu sempre usava o aplicativo padrão, né? O normal.
Ah, não, o Era bem bom.
Eu nunca usei. Banco tem essas manias, né? Acho que só o Itaú que não. Não, o Itaú deve ter também. Mas o banco da Caixa, por exemplo, tem o aplicativo do cartão e o aplicativo do financiamento.
Caixa é horroroso.
Não é, cara. Porque as coisas funcionam. Mas ele é um web app feio. Só que tudo funciona, cara. Por incrível que pareça. Podem
Acho
ter melhorado.
Acho que a última vez que eu usei foi ajudando a minha avó um ano e meio atrás, 2 anos.
Ah.
Era bem bosta, cara. Bem bosta, de verdade.
Hoje em dia eu consigo usar ele de boa, sabe? Eu preciso ver minha fatura é super fácil. Eu consigo pagar minhas dívidas lá super fácil também, então...
Sabe o negócio que aonde os users se enrolam? Porque, olha o app do Nubank. Pensa no iOS. Não parece um app feito com as coisas padrões do iOS. É a duolingosação.
Sim.
De aplicativo que não precisava. Não precisava ser tão customizado, tanta coisa. É só fazer a tab bar padrão, com a lista padrões. Usa a sua fonte, as suas cores e tal, mas não precisa customizar tanto, sabe?
E ele era assim, né? O aplicativo
híbrido,
antigo.
Né? Provavelmente é...
Ah, com certeza.
É.
Com certeza é híbrido. E ele era assim antes, né, cara? Isso que é o triste. Antigamente Sim. ele era muito, muito padrãozão. Hoje em dia ele parece um... Na verdade não é nem um aplicativo de iPhone, nem um aplicativo de Android. É um aplicativo de... Sei lá de onde tiraram o design dele.
Então ele pra é mim, bem... hoje em dia, ele tá indo pro caminho do AliExpress, assim. Cada dia tem mais um anúncio
né?
dentro e tá mais escondida a informação.
Exatamente.
Eu acho ridículo cara. Que não tem como trocar a senha do cartão, cara. Você sabia disso?
Ah, é? Isso eu não sabia não, cara.
Se não mudou recentemente, não tem como trocar a senha do cartão. Só se você pedir outro.
Caramba, cara. Eu não sabia disso, não.
Né?
Como é que pode digital, não? Digital é tão simples. Né? É complicado, cara. Mas
como que a gente chegou nesse mesmo? Nem lembro o assunto.
As carteiras digitais. É. Mas eu não tenho vontade de sair do Apple Pay, não. É uma coisa muito boa. Só do jeito que ele tá integrado no sistema, integrado com as minhas outras coisas da Apple. E também porque ele é seguro, né? Eu não sei se eu confio muito em um aplicativo de banco web appzão lá, fazendo minhas transações.
É sempre melhor a pessoa que não tem interesse na coisa intermediar. Então a Apple não é um banco, então é melhor ela intermediar, porque ela não vai fazer uma brecha aqui pra salvar tal informação, uma brecha ali pra salvar outra informação. Ela vai fazer a transação. É isso.
Exatamente.
Se tipo... Tá vendo por que não pode ter um mega app? Porque o mega app, ele tem interesse em tudo, então...
Uhum.
Não dá pra confiar.
O mega app, pra mim, ele é feito pra coletar o máximo de informação possível, cara.
Exato, pra estar no controle de tudo e tá monopolizando tudo.
Uhum. O que é engraçado, né? Porque eles estão processando a Apple por causa de monopólio. Eles querem que a Apple aceite apps de monopólio. Ou apps
irônico.
Monopolizadores, sei lá.
Bem irônico.
É muito irônico, cara.
E mas tem o Apple Pay em si, pra mim, não tem que reclamar. Se fizerem outro funcionar igual e eu tiver algum benefício por usar ele, sei lá, pagar menos, talvez usaria.
É, pra mim sempre funcionou muito bem. Inclusive sem internet, que é ótimo pra mim. Eu não sei se um aplicativo de banco normal conseguiria fazer algo assim sem internet.
Ah, consegue, mano. Esse tipo de coisa não precisa de internet. É como se fosse encostar o seu cartão, sei lá, sabe? Só que é um token gerado em tempo real, né?
Pode crer.
E, na verdade, o que depende de internet é a maquininha. Existem bancos que permitem a transação offline. Quando você faz no avião, por exemplo, e o avião não tem conexão. Mas hoje em dia ainda são mínimos, porque agora todo avião já tem conexão de internet, né?
Ah, é verdade.
Mas eu sei que existe em algum lugar do mundo, porque o meu banco teve um update que ele lançou falando, agora consertamos e suportamos o caso excepcional de pagamentos offline e tal, não sei o que. Que é um negócio bizarro, né? Que ele tem que cobrar, aprovar e depois que tiver internet vai ver se tem dinheiro.
Aham. Uhum. Então. Mas o banco ele permite você fazer compras se você não tiver dinheiro. Só que você fica negativado e os juros, ó, aumenta muito rápido.
No Brasil?
É, no Brasil. Não sei se os outros lugares são assim.
Cheque especial, né?
É. Não, que vira uma bola
aqui
de neve.
Não existe isso.
É cabuloso o cheque especial.
No crédito, né? No crédito tem como.
Uhum. Mas é. E tem um último ponto que eu até que concordo. Eu não concordo o motivo, mas concordo que é ruim. Que a Apple limita a funcionalidade de smartwatches de terceiros com o iPhone e dificulta a troca de usuários do Apple Watch do iPhone devido a problemas de compatibilidade. Então é usar todas as funcionalidades do iPhone com outro smartwatch, né?
Ou de novo, também, tipo, por que a empresa tem que fazer o seu produto compatível com outra plataforma? Se você gostou do produto, é isso que eu ofereço. Tem que usar isso com esse. E não vai nem falar que é venda casada, nada, porque você pode usar o aplicativo, o Android Wear lá, o Wear OS com o iPhone. E se não pudesse também, não tem problema. Tipo, você tá comprando um smartwatch porque você quer. Tipo assim, o usuário pode falar, puta, que coisa bosta. Queria comprar o seu Apple Watch pra usar com o meu Android. Não vou comprar.
É
eu acho sensato ficar infeliz. Agora, eu não acho sensato você obrigar uma empresa a fazer o produto dela compatível com outra empresa só porque, nossa, é inclusão.
É, pra mim isso não faz sentido não, cara. Não faz sentido. Ainda mais, talvez o contrário faça, porque, se eu não me engano, a Apple tinha um projeto de trazer compatibilidade do Apple Watch com o Android. Eles tinham um nome super bonito pra esse projeto aí, que era rumorado. Então, beleza, se não... Hoje, se, vamos supor que eu queira usar meu S23 aqui como celular principal, vou ter que vender meu Apple Watch e comprar um da Samsung. Que, aliás, eu fui na loja da Samsung testar o Galaxy Watch lá e o negócio é travadão, cara. Odiei. Você vê que o Apple Watch ele tem umas tela assim de 60 FPS, né? E é constante as animações, super suave. Cara, sim, você passa o dedo no Galaxy Watch lá, é triste. E eu olhei assim, eu falei, putz, eu tô testando o Pro mesmo, que tem lá Galaxy Watch Pro, alguma coisa assim. Não curti, é muito lento. Mas enfim, só abrindo esse parênteses aí, né?
Então, o único relógio que eu compraria da Google... Bom, da Google Pixel, né?
Uh-huh.
Eu nem sei se é bom, eu compraria só porque eu meio que confio na Google, assim. É. Os celulares Pixel são muito bons, pelos reviews, nunca tive. E eu tenho um Pixel Tablet aqui em casa, excelente, cara, e foi 500 euros.
Uh-huh.
E faz tudo que o iPad faz. Talvez não tudo, porque... Tem casos extremos, mas são os casos que eu não uso, então não faz diferença.
Exatamente, cara. Então... Mas é, esse esquema do Apple Watch, pra usar o Apple Watch em outra plataforma, realmente, eu ia ter que vender e comprar outro. E eu acho que hoje em dia é muito difícil achar um no mesmo nível, assim. Se o Pro da Samsung não é tão bom quanto eu achava que seria, qual será que vai ser, então? Será que tem outro relógio que chegaria no mesmo nível, né? De usabilidade, pelo menos. Uhum. Então, é complicado. Mas realmente, tipo... A Apple bloqueia não sei o que, não sei o que. Beleza, então não usa a Apple. Usa outra coisa. E aí volta para os primeiros pontos lá de... Da pessoa não trocar pro iPhone, pro Android. Ah, sei lá, cara. É um negócio meio sem pé nem cabeça.
É, cara, eu não entendo. Eu não entendo. Eu acho que se você for a fundo e pegar o filosófico da parada... até você consegue racionalizar, sabe? Mas... Sei lá. É difícil entender por que que a empresa é obrigada a facilitar para outras empresas a troca, sabe? É meio que anti-competitivo, sabe? Eu tô querendo, fazendo negócio pra sair perdendo.
É, exatamente. É aquele negócio, né? Como é que você vai fazer inovação se você não pode fazer inovação? Porque criar essas coisas diferentes é inovação, né? Criar um ecossistema onde você pode simplesmente arrastar o mouse do iPad pro Mac sem fazer nada é inovação. Inclusive, hoje tem isso na Samsung também. Eles fizeram a mesma coisa. Então, tipo... O que me parece... E aí, depois vai ter um último ponto que eu vou compartilhar com você também, que foi o tweet do Corpay, o dono da Nothing lá, que foi bizarro. Uhum. Mas, enfim... O que me parece é que, tipo... As empresas, elas não estão conseguindo chegar no mesmo nível de funcionalidade ou de marca para fazer as pessoas comprarem, e eles querem que a Apple comece a sei lá, liberar mais coisas ou ficar um pouco pior, porque eu acho que muitas dessas coisas acabam piorando o ecossistema da Apple, para forçar as pessoas a trocarem, sabe? É tipo, se eu não consigo fazer melhor, vamos pedir ajuda pro governo. sei lá.
Isso é uma coisa engraçada, ó, porque todo mundo critica a Apple de ser fechada, tal, tá, não sei o quê. Mas tá aí o Android. É o modelo aberto, certo? Que deveria ser o melhor. Se deveria ser o melhor, porque ninguém... Não que ninguém queira. Mas por que as pessoas preferem o iPhone? Talvez porque o modelo fechado seja melhor, nesse caso.
É, então.
Ou não fizeram um modelo aberto atraente o suficiente.
Exatamente.
Eu sinceramente acho o ecossistema da Google bem atraente. Eu só não gosto de tudo ser cloud. É a minha única reclamação. Mas os preços são melhores. Tem mais acessórios. É mais barato. É, preço melhor, né? tem várias coisas que são mais acessíveis. Mas a pessoa opta por ir pro iPhone. Por quê?
É, exatamente, cara. E assim, modelo fechado tem tudo quanto é lugar, cara. A Microsoft, por exemplo, o... Se a gente for realmente falar de open source, né? Windows não é open source, o kernel dele. Você não consegue simplesmente ir lá e modificar igual você faz com o Linux ou com o Android. É um modelo fechado. Você pode instalar seus aplicativos ali? Pode, até certo ponto, porque o Windows também tem a loja de aplicativo deles lá, né?
Sim.
Então, o Windows Phone, se eu não me engano, também era bem fechado. Tanto que quase não tinha aplicativo pra ele, coitado, né?
A real que é politicagem isso aí, cara. Isso é tudo politicagem.
Uhum. Então, e cadê? O que eu quero é chegar no dia em que o governo vai chegar na Sony e vai falar, ó, vamos abrir essa loja do PlayStation aí. Porque a loja do PlayStation, eles metem a faca.
E não depois que nem cair, aí, cara. Se cair a Apple, né, vai cair um por um. Uhum. Porque daí tem precedente.
É, porque é bizarro, cara. Por exemplo, qual que é o Ubisoft Plus lá? Eu tinha acho que 3 meses gratuitos. Eu podia usar no PC e no Xbox. Mas a Sony não deixa, porque você tem que comprar a assinatura lá dentro também. Então, tipo, você tem que ter duas assinaturas.
Play Store, mano. Se o seu app tá na Play Store, você tem que usar o in-app purchase da Play Store.
Igual
a Apple. A diferença é que o Android permite que você use lojas de terceiros, né? Mas, tipo assim, se vai punir uma, tem que punir a outra.
Uhum.
Né?
Exatamente. Então, tem muita empresa aí fazendo a mesma coisa,
que
né?
Que negócio, então... né? Empresa trilionária, não tô nem aí, vocês que lute.
É, exatamente. A gente meio que... A gente traz esses pontos, meio que fala pé da vida aqui, mas no fim do dia, pra mim, não muda nada. Quem fizer o melhor produto...
A única preocupação é os estoques, né? As ações da Apple não valorizar, porque eu tenho dinheiro lá.
É, exatamente. E falando do tweet do Carl Pay lá... Foi um tweet bem... Bem blá, assim, porque ele... Pra quem não sabe, né, ele é o cara dono da Nothing e também foi CEO da OnePlus, eu acho. Há muito tempo atrás. E ele tava, tipo, super comemorando que os Estados Unidos tava processando a Apple. E falou que, tipo, o iPhone... O market share do iPhone hoje, ele é 60%. E pra pessoas com até 18 anos, é 90%. Então, os jovens preferem mais o iPhone. E aí ele fala que, juntando isso com o ecossistema fechado, foi isso que impediu da gente entrar nos Estados Unidos com força total. Tipo, é porque a Apple tem um market share grande e eles têm um ecossistema fechado. Eu concordo, eu discordo totalmente disso aí, cara. Porque se você tem um produto bom, um produto novo, inovador... As pessoas não vão olhar pra isso, porque 90% das pessoas não é igual a gente de tecnologia, né? Que sabe das diferenças do ecossistema e tudo mais. A pessoa vai ver o produto e vai falar, olha que bonito, eu vou comprar. E vai usar.
Então, tem que ter diferencial. Tipo
tem
assim,
que ter diferencial, só a luzinha não vai resolver.
Na minha humilde opinião, o Nothing Phone é só mais um Android.
Exatamente, cara.
Não é o que eu compraria se eu fosse mudar para Android. Eu compraria provavelmente um Pixel ou um Galaxy porque, sei lá, uma câmera muito boa, uma coisa do tipo.
Uhum. Então, tipo, deu para perceber que ele não tem essa noção. E muita gente na resposta do Twitter falou a mesma coisa, né? Tipo, talvez se você fizesse um produto melhor, a história seria diferente. E eu não digo que o Nothing Phone ele é ruim. Ele é um celular bom, ele faria muito sucesso aqui no Brasil. Porque ele é barato, uhum. Tem um visual de iPhone e ele é diferente, né? Mas assim, você culpar outra empresa que tá fazendo sucesso pela sua falha, aí eu já acho errado. Eu acho que eles poderiam ter sim achado outras maneiras de crescer. Eles poderiam muito bem ter vindo pro Brasil antes de ir pros Estados Unidos. Porque o Android no Brasil ele é muito grande. Uhum. Então, tipo, eles iriam crescer a Nothing muito mais, né? E aí... Começar a entrar nos
foi aí a campanha ou foi aqui?
Foi aqui.
Cara, no fim das contas, um monte de picuinha querendo... sei lá, a maior parte das coisas já foram resolvidas pela Apple, ditas que vai resolver, né? Então, é entendível que o processo tenha sido feito um tempo atrás.
Uhum.
Mas... sei lá, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que depois da Apple vai ser outra empresa, depois outra empresa, depois outra empresa. Até, sei lá, ficarem felizes. Mas vai demorar, porque vão recorrer nos processos. Porque ninguém tá 100% certo.
Uhum.
Entendeu? É um negócio muito subjetivo. Então, não sei. Mas... é isso aí, né, mano?
É aquele negócio, né? Aqui, pra mim, não vai fazer diferença nenhuma. Talvez pra você também não. Então,
Deixa os ricos batalhar lá.
É, enquanto isso eu tô aqui no meu, usando meu WhatsApp mesmo, usando meu PC com o iPhone de um jeito meio capenga, mas funciona, então não vejo problema nenhum nisso. Deixa o pessoal brigar pelo iMessage. Sei lá.
Exato. Vamos nessa?
Bora.
Fechar por hoje. Embora. Valeu aí quem ouviu ou assistiu. Não esquece de deixar o seu joinha, 5 estrelas e derivados. @ outro TechCast nas redes sociais e @ BegonCal2 pra me achar provavelmente no Twitter.
Isso, e eu também tô no Twitter lá como @ Faber_Goncalves.
Boa. Valeu, Giovanni, por mais essa edição e até a próxima. Falou!
Falou!